como eu prometi para vocês, né? Já estou aqui no estúdio, ao vivo com ele, né? O doutor Matheus Eluani, que é cirurgião vascular.
Não, cardiovascular.
Cardiovascular, né? Atende na clínica do doutor Roberto Salvaro. Doutor Matheus, bom dia.
Bom dia, Wander. Tudo bem? É um prazer estar aqui na Rádio Imigrantes novamente. Eu já vim 2 anos atrás aqui junto com o doutor Salvaro.
Hã?
E é um prazer estar aqui de novo com vocês.
Muito bem. Eu tô bem, mas eu gostaria de estar bem igual a você, tá? Porque a idade vai chegando e como nós estávamos conversando, né, doutor Matheus, com esses tempos, com esquenta, esfria, ar-condicionado, ventilador, quanto mais você tem idade, mais a coisa pega, né? Então a gente fica meio assim, né? Mas, olha, vamos falar. Cardiovascular é coração?
Isso, coração. Também conhecido como cirurgião cardíaco, né?
Hã?
É. O cardiovascular, que é a nova denominação.
Sim.
Né? Porque a gente cuida tanto das doenças do coração como dos vasos mais próximos ali, como a aorta. Por isso que é cardiovascular. Mas muita gente conhece como cirurgião cardíaco também.
Tá certo. E na região do coração, onde que o doutor pode sentir alguma coisa no paciente, né?
Sim.
E o que o paciente pode sentir?
As doenças do coração, eu sempre gosto de dividir que tem 5 grandes grupos de doenças do coração.
Uhum.
Todas essas doenças do coração, geralmente tem que ser tratadas primeiro com o cardiologista clínico, lá na clínica do Dr. Salvaro.
Sim.
A gente tem vários cardiologistas clínicos.
Sim.
Eles fazem a avaliação, fazem a prevenção dessas doenças, que é uma parte muito importante que a gente estava conversando aqui antes, né, Wander, sobre...
Sim.
Para envelhecer bem, precisa ter sempre essa prevenção. O cardiologista clínico ajuda nisso e também entra com medicações para prevenir que essas doenças evoluam. Assim que essas doenças começam a evoluir, chega um certo grau que as medicações já não fazem tanto o papel para resolver esses problemas. Aí que entra o cirurgião cardíaco para, às vezes, ter essa próxima forma de tratamento para a gente poder dar um melhor estilo de vida e qualidade de vida e mais sobrevida para o paciente, né?
Sim. Agora, doutor Matheus, claro, a partir de... Eu estou falando idade, porque problema de coração não é porque a pessoa ficou coroa ou coisa parecida.
Não.
Tem gente, tem criança, tem moço, moça, que já existe um problema.
Sim.
Existe, por exemplo, assim, se uma pessoa chega numa certa idade e ela fica assim, ai, agora eu vou... O coração e tal. Existe produtos para se ingerir e cuidar melhor?
Tudo isso para a gente se prevenir para essas doenças, né? Que com a idade vão chegando, que são as doenças adquiridas do coração. Tudo isso é a gente fala sobre estilo de vida, né? Então é fazer uma boa alimentação, fazer exercício físico regular, sempre com acompanhamento, acompanhar com um cardiologista que ele vai ver se você tem colesterol alto, triglicerídeo alto, se precisa iniciar algumas medicações ou não, tudo isso pensando lá no futuro, evitar que desenvolva a doença e, no final das contas, evitar que chegue em mim para poder, às vezes, ter que fazer a cirurgia, né? Então, tudo isso que o cardiologista faz é para tentar resolver os problemas antes de que seja necessário, lá na frente, talvez fazer uma cirurgia.
Agora, doutor Matheus, eu já vi pessoas... É por isso que eu digo, todo cuidado é pouco.
Sim.
Eu já vi pessoas, né, que disseram assim, tu tem que fazer umas corridinhas e tal, jogar um futebolzinho. E a pessoa assim, a pessoa passa mal.
Uhum.
Se não começar de leve, né?
Tem que começar de leve. Uhum. E tem um outro fator que é não modificável, que a gente diz que é a genética. Então, se a pessoa tem um familiar de primeiro grau, pai, mãe... irmãos que têm doença do coração, já veio lá no DNA dela, na genética, fatores que fazem com que tenha mais chance dessa pessoa desenvolver doença do coração. Então é um fator não modificável, além de todos esses outros modificáveis que a gente estava conversando, né?
Existe isso?
Existe. E é um dos principais fatores que estão para a doença do coração, né? Assim como cigarro, que tem que parar de fumar, diabetes é uma doença que, quando não controlada, age muito no coração e faz com que tenha muita doença do coração. O fator genético é uma das coisas muito importantes também.
Agora, doutor Matheus, eu acho, na minha opinião, e eu acho que o senhor vai concordar comigo, nada melhor do que fazer o exame, né?
Claro. Por isso que tem que ter sempre acompanhamento com o cardiologista, né? Uh-huh. A parte de prevenção e de medicação, o cirurgião cardíaco não faz. A gente fica como uma das cartas na manga do cardiologista para quando precisa ter uma próxima intervenção em algumas doenças que podem ser resolvidas com esse tratamento. Como, por exemplo, desses cinco grupos que eu tinha falado das doenças do coração, tem umas que são as arritmias, né? Sim. As arritmias podem ser tanto as bradiarritmias ou taquiarritmias. Tá, mas essa nomenclatura que médico gosta de usar é muito difícil, né? O que que isso significa? Bradiarritmia é quando o coração está batendo muito devagar. Taquiarritmia é quando o coração está batendo muito rápido. Nosso batimento normal é entre 60 e 100 batimentos por minuto. Quando baixa de 60, é considerado bradiarritmia. E daí que entra o papel do cirurgião cardíaco. Como que é? Avalia com o cardiologista vê. Esse paciente tem pausas no coração, faz um Holter, né, que é aquele exame que fica com eletro por 24 horas e vê que o coração tem 10 pausas, 20 pausas durante o dia, ou então o coração está batendo muito devagar, 30 batimentos por minuto, 20 batimentos por minuto. Tudo isso é por causa de algum problema ali no sistema de condução, por isso que é chamado de arritmia. E quando que entra o cirurgião cardíaco nisso? Para colocar o marcapasso cardíaco. Não sei se o senhor já ouviu falar.
Já.
O marcapasso.
Sim.
É um dispositivo eletrônico que, com o cabo lá dentro do coração, ele lembra o coração que ele tem que bater. Então, ele lembra que o coração tem que bater ali, acima de 60 batimentos por minuto.
Eu tenho amigos que têm.
É, isso cada vez é mais frequente. Por quê? Uhum. É o que a gente estava conversando. Cada vez mais a população está envelhecendo. E como a gente vai envelhecendo, vão surgindo essas doenças que vão... É como se fosse o carro que está passando lá, já chegando nos 150 mil quilômetros, né? Então, quando a gente faz, por exemplo, marca-passo, falando do papel do cirurgião cardíaco mesmo, é para lembrar o coração que tem que bater. E depois disso, a gente precisa sempre estar acompanhando esse paciente que tem marca-passo. E foi um dos motivos que o Dr. Salvaro, há 3 anos atrás, pediu que eu viesse aqui para o Turvo e atender aqui na clínica dele, porque... Como na região tem vários pacientes que são portadores de marca-passo,
sim,
a cada pelo menos 6 meses tem que fazer a avaliação para ver como o marca-passo está, como está, se está a arritmia do paciente e quanto de bateria. Assim como a gente tem um controle remoto que precisa trocar a pilha, o marca-passo precisa também trocar, entre aspas, essa pilha, não é? Então, por isso que um dos motivos que o Dr. Salvaro pediu para que eu viesse aqui há 3 anos atrás e... um grande fluxo de pacientes que eu tenho ali, é os pacientes que estão avaliando o marca-passo para ver como que está a arritmia deles, se o marca-passo está funcionando bem e também como que está essa avaliação de bateria para ver se precisa trocar ou não.
Agora, doutor Matheus, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tenho milhões de amigos e amigas, senhores, senhoras, moços e moças e tal. E eu tenho muitos amigos e amigas coroas, que nem eu, digamos assim. Aí volta e meia a gente se encontra, dá um bom dia ou boa tarde, né? Ai, Wander, eu acho que eu não tô bem do coração, porque eu tô assim, tô assado, tô frito. Eu digo assim, faça um exame.
Sim.
Não existe, eu não tenho o que dizer para aquela pessoa. A única coisa que eu digo, o que eu peço, eu digo, não, vai lá e faz um exame.
Claro.
Que o profissional vai dizer para você, ó, não, seu coração tá assim, tá assado ou tá frito, como diz o outro, né? Mas é um sinal de que a pessoa, quando esses sinais aparecem, é um sinal de que a pessoa deve procurar o profissional.
Deve procurar até antes, Wander, para prevenir que apareça.
Melhor.
Porque às vezes quando começa a sentir, já está naquela fase de que já passou a fase de prevenção, já passou a parte de medicação, e às vezes são os pacientes que já vêm... Chega no cardiologista, ele já encaminha direto para mim porque a doença já está tão avançada que daí já está na parte do cirurgião cardíaco atuar, né?
É.
Então, quando a gente fala sobre as formas que o cirurgião cardíaco atua, que é o que a gente estava conversando aqui,
sim,
falando daqueles 5 grandes grupos. Outro grande grupo de doenças do coração são as doenças isquêmicas. O que que são as doenças isquêmicas? É o paciente que infarta ou vai infartar, né? Para de chegar... sangue, não dentro do coração. O coração funciona como se fosse uma bomba. A forma dele é jogar sangue sempre para frente, uhum. né? Para ficar sempre a circulação rodando. Mas ele, como é um músculo, e os músculos do nosso corpo precisam de oxigênio para funcionar, é como se fosse a gasolina do nosso corpo, é Sim. o oxigênio, o coração também é um músculo. E ele também precisa desse sangue chegando no coração para que esse músculo funcione. E dentro dessas artérias que levam o sangue para o coração, que se chamam coronárias, elas às vezes começam a ter algumas placas, por exemplo, de gordura ali dentro delas, e essas placas começam a fazer e podem levar o paciente ao infarto, né? Que é a doença isquêmica do coração. E como que entra o cirurgião cardíaco nesse momento? Depois que a pessoa já tem essa placa identificada, já tem essa doença isquêmica, vai fazer algum exercício, começa a ter dor no peito, acha que é normal, para, melhora, esse é um dos principais sintomas que tem. Sim. Né? E daí, às vezes, pode ter que chegar naquela que é a cirurgia de ponte, a ponte de Safena, a ponte de mamária, uhum. que todo mundo da população conhece, tem algum conhecido que já fez essa cirurgia, né? Que é a cirurgia para resolver esse problema da doença isquêmica, né?
Agora, eu não sei se eu já perguntei para o Dr. Matheus, com relação à faixa etária, não existe, né? Para fazer um exame. Às vezes a criança está com um probleminha assim assado. Ai, mãe aqui, ai, pai aqui. É importante fazer o exame, né?
É importante ter essa consulta com o cardiologista, né? O cardiologista Sim. clínico, porque ele vai conseguir identificar se essa pessoa tem algum fator de risco ou já está com a doença presente ali ou não, para ver a melhor forma de tratar. Porque quanto antes, Wander, for tratado, mais chance de que ocorra tudo
Exato.
Bem.
Exato. Porque daí vai ter o acompanhamento, né?
E também a gente pega mais no começo.
Exato.
Né, do que depois que já está tudo.
Fica mais fácil, né?
Muito mais fácil.
Olha, isso aí é realmente muito interessante, Dr. Matheus. E é importantíssimo essas informações que nós passamos para os nossos ouvintes. Aí de repente algum coroa, uma pessoa de idade diz, não, mas o menino é novinho, não pode ter problema no coração. Não existe isso, né?
Não existe. Tem cada vez mais gente, vê paciente de todas as faixas etárias, né?
Puxa vida.
E outra coisa que eu gosto de falar quando eu estou conversando sobre cirurgia cardíaca, quando fala sobre cirurgia cardíaca, todo mundo se espanta.
Sim.
Né? Paciente que chega no meu consultório, geralmente eu realmente indico a cirurgia para ele, vejo que o caso é para cirurgia, Sim. indico a cirurgia, sempre fica com medo. Esse medo vem porque lá na década de 80, o risco era muito alto da cirurgia cardíaca. Por quê? Porque tinha pouca tecnologia na época. Se a gente for pensar, o carro daquela época era o Fusca.
Sim,
né?
Exatamente.
Hoje em dia tem um carro que anda sozinho, tem o Tesla e andando sozinho.
A minha mãe, a saudosa minha mãe, né, ganhou 2 Fusca 0 quilômetro.
Naquela...
Rifa.
Bacana.
Um 70 e um 74. Já tinha nascido, não, né?
Não tinha nascido ainda. Hoje em dia já vale uma fortuna. Se,
Meu né? Deus do céu, Rafael.
Então, assim como teve a evolução dos carros, da tecnologia do carro,
Sim.
teve evolução da cirurgia cardíaca também.
Uhum.
Então, o risco que muitas pessoas acham, eu vou lá, risco é enorme, 80%, 90%. Quando a gente calcula o risco, existem calculadoras de risco para cada paciente, para ver qual é o risco cirúrgico.
Sim.
Geralmente, o risco cirúrgico da cirurgia cardíaca gira ali em torno de 3% a 4%. Né? Então, isso já faz com que o paciente não fique com tanto receio
uhum.
da cirurgia quanto tinha antigamente, que era... Vamos operar 2, meio que jogava na sorte, né? Hoje em dia já é muito mais seguro.
Evoluiu a coisa, né?
Evoluiu bastante.
Olha, informações realmente importantes, interessantes para os nossos amigos e ouvintes. Dr. Matheus, atendimento dia e hora aqui na clínica do Dr. Roberto Salvaro.
Eu atendo aqui na clínica do Dr. Salvaro na primeira terça-feira do mês.
Primeira terça-feira do mês.
Isso, à tarde.
É né? bom que o pessoal já deixe...
Já deixe anotado.
Na parte da tarde.
Isso, na parte da tarde.
Primeira terça-feira do mês.
É só ligar para as meninas ali que elas têm a agenda tudo certinho.
Certo.
Né? Aqui a gente não consegue fazer atendimentos por convênio, né?
Sim.
Tem um atendimento particular.
Uhum.
Mas pacientes que têm algum convênio... Como, por exemplo, os convênios que eu atendo e opero, Unimed, SC Saúde, Saúde São José, são pacientes que a gente consegue fazer a cirurgia pelo convênio, mesmo que aqui não seja atendido pelo convênio, né?
Doutor Matheus, reside onde?
Criciúma.
Criciúma?
Isso.
Criciúma é bom que não dá calor, né?
Não, quase nada.
Meu Deus do céu. Mas é natural da onde?
Do Rio de Janeiro.
Rio de Janeiro?
Isso.
Mas eu acho que Criciúma também, acho que é lá no Rio, né?
Tá mais
Rio,
fresquinho.
Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, meu Deus.
É verdade.
Doutor Matheus, deixe os microfones à sua disposição para mais alguma colocação que você queira fazer e para suas considerações finais. Então, espero em outra oportunidade você aqui.
Eu queria agradecer essa oportunidade de estar aqui novamente, né? E queria me colocar sempre à disposição para a gente poder fazer esse bate-papo mais vezes.
Sim.
Que é sempre bom para mostrar para a população e às vezes desmistificar um pouquinho do que é cirurgia cardíaca, que as pessoas às vezes ficam um pouco com receio, com medo.
Sim.
Então eu gosto de vir aqui para poder explicar para todo mundo que a gente precisa prevenir, mas também quando você tem uma doença um pouco mais avançada, a gente precisa agir também.
Tá certo, doutor Matheus, outra coisa, né? E às vezes pode pintar uma novidade nesse meio.
Sim.
E daí nós estamos aqui à disposição.
Como, por exemplo, Wander, estava falando com o doutor Salvaro, ano passado eu fui selecionado pela Sociedade Europeia para um fellow e fui para a Itália. Fiquei 2 meses lá na Itália,
opa,
aprendendo uma técnica nova de cirurgia.
Capricho italiano?
E então, isso são coisas novas que a gente traz. E por mais que a gente está numa cidade relativamente pequena,
sim,
considerando tanto a Quituva, até a Criciúma, que é considerada ainda uma cidade pequena, se a gente vê o Brasil todo, a gente tem tecnologias aqui de coisas muito avançadas, que, como por exemplo esse meu treinamento na Itália, trazendo o que é de mais novo no mundo, trazendo para a gente poder fazer aqui em Criciúma, né, e na região.
E nós ficamos felizes, né, porque assim como você foi para a Itália e viaja aqui procurando mais coisas, mais aprendizado, coisas novas que podem pintar para nós, é que nem nós falamos do Fusca, né?
Sim.
Hoje, o avanço da tecnologia, os carros, claro, modificaram e tudo bem. Mas então, deixo um abraço, leve o abraço do Dr. Salvaro, não só para ele, mas para toda a equipe da clínica do Dr. Roberto Salvaro, tá certo, doutor?
Deixar. Muito obrigado pela recepção, viu, Wander?
Tá certo. 8 minutos faltando para as 11 horas, né? Presença aí ao vivo. Presença ao vivo do Dr. Matheus Eluani, cirurgião cardiovascular. Atende na clínica Dr. Salvaro na primeira terça-feira de todo mês. Então, se você precisar, já sabe.